Abraão.
Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui!
Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Senhor! Meu filho! Senhor! O meu filho!
Meu pai, você não está bem?
Sim, meu filho. Sim. Me ajuda aqui, meu filho. Nós temos que se preparar para uma longa viagem.
Oba! Vou viajar com meu pai.
Deus pediu que nós fôssemos sacrificar no Monte de Moriá. Tem as montanhas a 3 dias daqui. E nós teremos que ir até lá, meu filho. Vamos. Você vai comigo. Você tem que aprender a sacrificar o Senhor. Me ajude aqui. Vamos.
Oba! Vou viajar com meu pai.
Sabe, meu filho, o sacrifício nos aproxima de Deus. E por isso que ele tem que ser perfeito, para demonstrar o melhor de nós.
Então, tudo isso é para mostrar para Deus que o adoramos?
Não, Deus já nos conhece o suficiente. É mais para demonstrar a nós mesmos que...
que realmente o adoramos, como falamos.
É verdade. Filho, nós precisamos prosseguir, a caminhada é longa. Vamos avançar.
Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Mas meu único filho, Senhor, filho da promessa, seja feita a tua vontade, Senhor. Vamos parar.
Chegamos a Moriá?
Sim, meu filho, chegamos a Moriá. Mas nós precisamos ir até aquele monte onde será feito o sacrifício.
Mas, pai, já temos a lenha. Mas, e o animal para o holocausto?
Filho, vamos, meu filho, vamos. Chegamos, meu filho. Chegamos aonde precisávamos.
Pai, já temos a lenha, já temos as peças para montar o altar, mas... mas e o cordeiro? E o cordeiro para o sacrifício? O pai, e o cordeiro?
Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus proverá o holocausto para si. Vamos lá, me ajude a montar esse altar. Nós precisamos preparar tudo.
Ótimo. Ficou bom o altar, mas E agora, pai? A gente espera o cordeiro aparecer? Pai, cadê o animal? Pai, o que você vai fazer?
Meu filho, eu amo muito você, meu filho. Mas eu amo muito mais a Deus.
Eu sou cordeiro, pai. Pai, eu sou cordeiro.
Meu filho.
Mas será que eu sou o sacrifício perfeito? Será que Deus vai me aceitar?
Tenho certeza que sim. Vamos. Que Senhor,
não estendas a tua mão sobre Deus e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
De hoje, filho, esse lugar será chamado Deus Proverá. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é bom demais. Uau, vou ver se eu consigo pregar às 9h. Foi difícil pegar no tranco, mas a experiência como pai nesse momento é extraordinária. Só de me imaginar no lugar de Abraão, não tem como você não se render a esse Deus e você confiar que tudo que temos, tudo que somos é dele, é para ele, somente para ele. Qual de nós pais aqui seríamos capazes de dar esse passo de fé, de sacrifício? Você seria capaz? Você já se imaginou? Mas quando nós entregamos o nosso coração, independente dos desafios, Deus, ele honra, ele nos abençoa, ele nos capacita. Queridos, nós estamos trabalhando sobre fé extraordinária e Abraão foi um dos heróis da fé que está descrito ali em Hebreus 11. Um dos heróis da fé que foi mais citado. Nós tivemos 3 mensagens sobre Abraão. Estamos fechando hoje as mensagens sobre Abraão, agora de manhã. No domingo passado, tivemos ali pela manhã o pastor Roberto, à noite o pastor Mateus, falando sobre Abraão. E certamente, eu não tenho plena convicção de que esse momento que foi representado aqui, ele foi um momento onde Abraão foi reconhecido como o pai da fé. Porque não tem uma fé mais aperfeiçoada do que a reprodução daquilo que Deus fez por nós, quando ele mandou o seu filho para morrer pelas nossas vidas, para realmente ser sacrificado por cada um de nós. E assim, Abraão foi desafiado a dar esse passo de fé. Mas, quando nós falamos de uma fé extraordinária, e hoje nós vamos trabalhar, e o tema da mensagem de hoje é o impacto dessa fé extraordinária. Qual o impacto que você viver uma fé extraordinária representa para as nossas vidas, para a nossa descendência, para o contexto onde nós vivemos? E um dos grandes desafios é nós olharmos para a referência dessa fé. Quando eu caminho pela vida, eu posso ter uma referência que me leva a viver algo negativo ou algo positivo. Eu lembro quando nós estávamos em Brasília, nós chegamos ali havia muitas imoralidades, coisas ruins ali. E eles falavam assim, não, aqui a gente faz isso porque todo mundo faz. Certo? E eu posso olhar para esse cenário e falar assim, ó, todo mundo faz, então eu vou fazer. Mas quando nós olhamos para Jesus, por exemplo, né? Jesus, ele não somente ampliou a exigência do adultério, porque no Antigo Testamento não adulterarás. Jesus veio, se você olhar com um olhar impuro, você já vai adulterar. Ele eleva o padrão. Ele eleva o padrão da moralidade, o padrão de obediência, o padrão de santidade. E quando nós olhamos para esse cenário, nós vamos caminhar pela onda do mundo ou vamos trabalhar na contramão, caminhar na contramão do mundo vivendo santidade. Vivendo as verdades eternas por convicção. E a fé é a mesma coisa, eu posso olhar para a fé e eu posso simplesmente olhar e falar assim, eu vivo a minha fé baseado naquilo que eu estou enxergando, é uma fé limitada, é uma fé que não tem realmente uma essência de intimidade, um reflexo da intimidade, ou eu posso simplesmente obedecer e caminhar pela fé obedecendo às promessas de Deus. Porque a obediência é uma decisão. É uma decisão, e é muito diferente você viver uma fé obediente como uma reação, uma aprovação. Muitas pessoas agora, na pandemia, vieram e houve ali um momento de grande tensão, de grande luta, pessoas na UTI, e a fé de muitos foi aperfeiçoada. Foram aperfeiçoadas a fé de muitos baseado em quê? Baseado numa aprovação, baseado na necessidade de eu reagir e buscar a Deus por um milagre. Mas o que nós vimos aqui no exemplo de Abraão... Abraão, ele foi provado na sua fé, mas é algo que ainda não tinha acontecido, mas ele precisava dar um passo de fé. E um passo de fé de obediência. Um passo de fé de obediência. Então, hoje nós vamos ser desafiados, nesta manhã. Eu quero que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Para que nós possamos realmente olhar, ou melhor, continuar ouvindo a voz de Deus, porque muita coisa já aconteceu hoje. Eu quero te dizer o seguinte, esteja sensível. Porque nós vamos ver qual o impacto de uma fé obediente. Como é que nós podemos aperfeiçoar essa fé e caminhar. E olhando para o exemplo de Abraão, ver como nós podemos viver uma fé extraordinária. Mas antes de avaliar esse texto, eu quero trazer alguns destaques aqui da caminhada de Abraão. Nós vamos ali no livro de Gênesis, Abraão é descrito ali. No capítulo 12,
Nós temos o chamado de Abraão, onde Deus vem e desafia ele. Sai da sua parentela, vai para a terra onde eu vou te mostrar. Ali foi um passo de fé de Abraão. Eu vou para onde? Não sei ainda, mas eu vou para onde Deus mostrar. Naquele momento, a intimidade, o Abraão ser chamado pelo Senhor, mostra ali uma intimidade muito profunda dele com Deus. Certo? E que nós olhamos assim ali, nós podemos identificar como um amor em movimento para dentro. Ele buscando uma intimidade, e essa intimidade deu sensibilidade para ele avançar. E aí nós vamos ali em Gênesis 12, 8, ele vai e monta um altar de sacrifício ao Senhor, reconhecendo Deus, o grande Deus, o Todo-Poderoso. E ali nós vemos um amor em movimento para cima, porque Abraão ele vai e sacrifica ao Senhor, e ele reconhece essa soberania de Deus, e o Deus que merece ser adorado, que merece todo o nosso louvor, a nossa adoração. E aí na caminhada ali, tem um momento que ele e o sobrinho Ló, eles se separam, e aí o que acontece no capítulo 14? No capítulo 14, o sobrinho Ló ele é preso, e junto com ele alguns homens, algum povo ali de Sodoma, e quando Abraão ele vê isso, o que ele faz? Ele pega o seu exército, independente das divergências, e ele vai lá para libertar o seu sobrinho. E aí nós estamos falando do amor para o lado, essa empatia. A empatia de Abraão, que daí ele vai, ele olha e ele se sensibiliza. E aí no capítulo 15, logo no início, Abraão tem um encontro com Deus e ele é desafiado a sair para fora da lona e olhar para os céus e ver as estrelas para identificar aonde Deus estaria levando ele para todas as nações, impactando todas as nações, uma grande nação. E aí nós vemos um amor em movimento para fora. Então nós conseguimos olhar Abraão vivendo os momentos de vida dele. E até chegar nesse momento do sacrifício, nesse momento desse passo de fé, Abraão teve muitos altos e baixos. E nós vamos estar identificando nessa mensagem de hoje, como é que nós podemos desenvolver uma fé extraordinária, uma fé obediente, que continua avançando, que continua cumprindo o propósito de Deus. Abra lá sua Bíblia em Hebreus 11, vai ser projetado também. Nós vamos ler Hebreus 11, aonde relata essa história que foi representado aqui, nesse teatro difícil, viu gente? Eu já falei para o ministro Rodrigo, misericórdia. Foi um desafio, mas eu estou muito feliz, porque Deus me deu o privilégio de registrar uma memória com meu filho também. E isso é muito especial. Você tem gerado memórias com seu filho? Deixa memórias de fé, memórias de realmente deixar ser usado por Deus. Isso é importantíssimo. Nós vamos nos aperfeiçoando na fé, na caminhada com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Vamos lá, Hebreus 11, a partir do versículo 17. Ele diz ali, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus o tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Uau, olha esse texto, foi representado aqui. Certamente, esse momento é a maior manifestação de fé de um homem. Abraão era como nós, Abraão tinha dificuldades, Abraão tinha desafios, Abraão, ele foi incrédulo. Esse mesmo filho que ele estava a ponto de sacrificar, chegou um momento que ele não acreditava que Deus iria gerar o filho. Então Abraão, ele teve os mesmos vacilos que nós temos na vida. Só que ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem, o pai da fé, um homem que realmente fez o seu papel, deixou uma marca na história, impactou as próximas gerações. Certo? Por quê? Porque o coração dele estava sensível a viver o extraordinário de Deus. Abraão era extraordinário, que viveu uma fé extraordinária. Mas nós somos extraordinários. Você é extraordinário. Não existe ninguém como você. O que é extraordinário? Algo separado, algo que não é comum. Não tem ninguém como você. Como os filhos de Deus, somos iguais. Mas como indivíduo, temos algo dentro de nós. Temos algo no nosso exterior que é único, nunca teve e nunca terá alguém semelhante a você. E o grande desafio, você que é extraordinário, é você viver uma fé, uma intimidade extraordinária. E para isso requer obediência. Então, nós, quando nós olhamos para isso, nessa fé extraordinária, nós precisamos entender que para se ter uma fé extraordinária requer obediência. E obediência requer relacionamento. Quanto mais você conhece, mais você confia. Eu lembro de quando nós engravidamos da Fernanda. Nós fomos fazer aqueles cursos, né? Os marinheiros de primeira viagem vai fazer curso. Olha o Matheus aqui, ó. Matheus já está procurando o curso ali e tal. E nós chegamos, fomos fazer um curso e conhecemos lá um pediatra que foi palestrar lá. Dr. Frauzemar. Ele foi lá, ele deu a palestra, passou uma confiança. Nós chegamos nele, queria marcar uma consulta, marcamos a consulta com ele. Fomos lá, meio ressabiados, conhecemos ele. Confiável. Beleza, no nascimento da Fernandinha, ele foi o primeiro a pegar a Fernanda, já entregou para mim, foi junto comigo lá e passava aqueles canudinhos no nariz, fez todos os procedimentos, eu junto ali e tal. E aí a Fernanda começou a ter algumas dificuldades ali, uma febrezinha, que é normal a toda criança. Para quem nós vimos? Dr. Frauzemar. E ele lá, faça isso, nós fazíamos, dava certo. Faça isso, nós fazíamos e dava certo. O que foi gerando em nós? Uma confiança. E aí nós estávamos lá em Brasília, morando lá, dava um problema com a Fernanda, nós ligávamos para ele. Doutor Frauzemar aqui. O quê? Uma confiança. Nasceu o Nicolas, quem que foi o pediatra do Nicolas, que estava lá, que pegou o Nicolas, passou para os meus braços. Doutor Frauzemar. E agora o Nicolas está tendo alta, já teve alta ali da pediatria, que agora já está indo para a vida adulta. E 20 anos. Alguém que foi construindo uma confiança. Com Deus, não é diferente. Nós precisamos conhecer a Deus. Teve um momento que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos e está tudo ainda meio obscuro. Puxa, mas eu conheci, será que isso é real? Será que não é? Aí eu começo a crescer na palavra. Eu começo a estudar a palavra. E a palavra vai me trazendo e eu começo a ter experiências com Deus. E eu começo a ver realmente Deus agindo e Deus operando milagres. Deus trazendo paz no meu coração quando está tudo caindo. Deus trazendo situações e circunstâncias que eu busco cada vez mais intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho, mais confiança. E quanto mais confiança, mais obediência. Porque eu sei que Deus é confiável, eu não vou pelo que os olhos podem ver na dimensão natural, mas eu caminho com os olhos no sobrenatural. Então, quanto mais você conhece, mais você confia. Quanto mais você confia, mais você obedece. Quanto mais você obedece, mais consequências abençoadoras tem na sua família, na sua vida, nos seus relacionamentos e para o reino de Deus. Então, nesta manhã, eu quero que você olhe para Abraão como um mentor segundo o coração de Deus, que irá nos ensinar um relacionamento de confiança, para que nós possamos desenvolver uma fé extraordinária, baseado na obediência. E quais os impactos que nós podemos tirar dessa fé? Eu quero trazer um primeiro destaque no versículo 17, que ele diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Então, uma fé obediente, ela mantém o avanço, ela não é paralisada nas provações, certo? Então, uma circunstância que gera um exercício da fé numa provação. Então, mas as provações não podem nos paralisar. Quando você se deixa ser paralisado pelas provações, você está abrindo mão de ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. Certo? Quando nós olhamos aqui o exemplo de Abraão, ele existia um conflito. Por quê? Chegou o momento que ele tinha uma promessa. E a promessa lá em Gênesis 12 é que faria dele uma grande nação. E ele foi incrédulo com relação ao nascimento do filho. Mas o filho vem, o filho da promessa. E ele tinha razão, agora meu filho está aqui, nós vamos gerar filhos e filhos e filhos e filhos e vamos gerar uma grande nação. Mas aí tem a razão. Ele olha e fala assim: eu não posso sacrificar meu filho. Ele é o filho da promessa. Mas no contraponto da razão, existe a fé. Onde ele olha para o filho e fala: eu sou o filho da promessa. Se eu sacrificar ele, quem vai dar origem a uma grande nação, não existe mais, aqui e agora. E aí a decisão, ou eu obedeço, ou eu vou pela razão humana. A todo momento você vai estar caminhando pela vida, você vai estar diante de dois caminhos. O da obediência, ou da razão. E essas decisões vai te levando e te preparando para um próximo nível de intimidade. Quem não tem Jesus, quem não caminha com Deus, ele tem só um único caminho. Por isso que você vê muita gente trabalhando que nem um doido para ter a maior segurança possível financeira. Porque eu não considero a possibilidade de caminhar pela fé. Eu caminho só pela razão. Eu tenho que ter a conta recheada, eu tenho que ter uma segurança para poder dar o próximo passo. Então, quando olhamos para Abraão, Deus prova Abraão. Mas sabe, Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Às vezes, Deus não prometeu a nós que nós não teríamos provações. Mas as provações, ela vem com um propósito. Veja ali Gênesis 22, 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme ao Senhor, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão foi provado para sondar o coração dele. Quando nós pensamos no propósito, no projeto de Deus, a promessa que Deus tem para a sua vida, a única pessoa que pode impedir Deus de fazer o que Ele quer fazer na sua vida é você mesmo. Porque se Deus te deu uma promessa, te deu um sonho, e você crer e obedecer à orientação dEle, porque Deus não duela com o seu caráter, Ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Eu creio dessa forma. Por isso que nós podemos crer, decidir aceitar a Jesus ou não. Nós podemos decidir caminhar com Cristo ou não. E nós podemos decidir viver uma vida meia boca com o Senhor ou viver uma intimidade profunda que gera obediência, santidade, que transborda na vida das pessoas. E uma das coisas que pode gerar incredulidade, a falta de fé, é a falta de temor. Quando nós falamos do temor a Deus, ele deve caminhar junto com o amor. O amor a Deus nos aproxima de Deus, mas é o temor a Deus que nos mantém próximo dele. Porque quando eu perco o temor a Deus, por mais que eu ame, eu perco o temor a Deus, eu começo a flertar com o pecado. E quando o pecado entra, vai me afastando dele. E quando eu acho que eu sou autossuficiente, eu vou me afastando de Deus. Porque eu amo a Deus. Eu amo, mas eu acabo me afastando porque eu não temo tanto assim. Então, andar com temor e andar em amor tem que estar de uma forma complementar. E quando nós entendemos essa dimensão, nós entendemos também que a prova e as provações, elas sempre vêm debaixo do controle de Deus. Você tem caminhado achando que essa provação fugiu do controle de Deus? Quantas pessoas olham assim e falam assim, puxa, Deus perdeu o controle. Deus perdeu o controle. Né, minha querida, o irmão Rogério faleceu no início dessa semana. Né, minha querida Lina Mara, nós estamos orando por vocês, orando pela família. Mas Deus não perdeu o controle. Talvez a família foi surpreendida, mas o nosso Deus, Ele nunca perdeu o controle, por isso que Ele olha para vocês e o Espírito Santo vai estar confortando o coração de vocês, porque existe um amor que transcende a nossa limitação humana. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo. Lá em Tiago 1, Ele nos afirma o seguinte, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Queridos, o desafio de nos alegrarmos nas provações. Para alegrar nas provações, você precisa estar com os teus olhos na promessa. Porque se isso não está queimando no teu coração, eu não tenho dúvida que Abraão, quando saiu desse momento, foi um momento de festa. Não tenho dúvida. E eles compartilhando, eu fico imaginando, compartilhando a alegria de ver Deus agindo, o poder de Deus sendo manifestado, certo? E alegria, 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 alegria. Então eu passo por provações, eu sei que Deus está trabalhando o meu caráter, está me aperfeiçoando, eu me alegro, porque Deus está olhando para mim, está permitindo algo que aconteça. Eu vou crescer com isso. Isso não é uma fé triunfalista, não. Isso é crer e obedecer, entendendo que Deus nunca é surpreendido com nada. Você acha que Deus se surpreendeu com o câncer? Não, Ele não foi surpreendido. Né, Dayoto? Deus está no controle da sua vida, meu irmão. E eu não tenho dúvida que esse câncer veio para ele ser honrado e glorificado. Porque as provações fazem parte da vida, mas nós precisamos avançar, não parar, não deixar de servi-lo, de adorá-lo, de honrá-lo, independente das situações e circunstâncias. Se está tudo bem, eu honro e eu glorifico ao Senhor. Se não está bem, eu honro e glorifico ao Senhor. Queridos, porque Deus está trabalhando no aperfeiçoamento do nosso caráter para um projeto maior. Deus tinha um projeto maior na vida de Abraão. Deus tinha um sonho maior para a vida dele, como Deus tem para você, como Deus tem para mim. Então, independente das provações, não pare de avançar. Mantenha-se obediente. Mas tem um segundo destaque que eu trago nesse texto. Está ali no versículo 17. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu filho, seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Sabe o que eu destaco aqui nesse texto? A fé obediente, ela vence a incredulidade olhando para a promessa. Sabe que um dos frutos da incredulidade é você perder os olhos da promessa de Deus. Quando você tira os olhos da promessa, e aí você começa a fazer uma racionalizar. E quando você racionaliza, você perde um pouco a dimensão da realidade espiritual daquele momento. Abraão começou mal, não é verdade? Vamos pegar aqui, Abraão, já quando ele chega lá com o faraó, ele já faz uma mentirinha ali. Ele pede para que a esposa fale que era irmã. Houve uma incredulidade. Será que Deus não poderia agir ali? Uma coisa mais simples? E aí, de repente, ele é incrédulo naquela questão do filho. O filho foi prometido e ele não creu, né? Mas o que acontece? Aquela situação, aquela incredulidade vencida, é onde ele viu o poder de Deus, deu força e deu a referência para que ele chegasse à maior manifestação da fé. Uma das maiores, se não a maior, com relação ao ser humano, 100% humano e somente humano. Nós precisamos entender que a falta de fé de Abraão, na espera do cumprimento da promessa, trouxe um ensinamento para o exercício de uma fé impulsionada pela ação da obediência. Sabe, Abraão era o mesmo homem, mas houve uma mudança no coração dele, que ele parou de olhar para situações naturais e começou a olhar para o sobrenatural. A grande mudança foi a direção dos olhos de Abraão. Enquanto ele olhava para as circunstâncias, ele não conseguia perceber o agir de Deus. Mas quando ele olha para a promessa de Deus, aí toda a situação muda de figura. Você tem olhado para as circunstâncias ou você tem olhado para a promessa? Porque a incredulidade, ela é vencida. A partir do momento que eu direciono meus olhos para o Senhor. Tem pessoas que precisam chegar no fundo do poço para poder olhar para cima. Não deixa chegar nesse momento. Deus está falando no teu coração para você obedecer. Obedeça com gratidão. Obedeça com sensibilidade. Que você possa buscá-lo em toda a força, em espírito e em verdade, intimidade. Para que você seja fortalecido na sua incredulidade. Não deixa a incredulidade prosperar na sua vida. Paulo, ao falar sobre a fé de Abraão, aí em Romanos 4, ele diz lá, mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido que aquele que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Não tire os olhos da promessa. Abraão tinha uma promessa e ele não tirou os olhos dessa promessa. Você não precisa ter todas as informações para você avançar. Você precisa confiar, você precisa obedecer. É muito interessante porque Abraão tinha uma promessa. Mas a esposa dele era estéril. Mas gerou Isaac. Isaac tinha que dar continuidade à promessa, mas a esposa de Isaac era estéril. Deus vem e faz o milagre. Aí Isaac gerou Jacó. E ali, Raquel era estéril, a mulher amada. Mas a fé de Abraão veio transbordando, e continua transbordando, e continua transbordando. Hoje nós estamos falando da fé desse homem, que venceu a incredulidade, que usou aquela incredulidade para fortalecer ainda mais a sua fé. Teve algum momento na sua vida que você foi incrédulo, que você não creu, e que Deus se surpreendeu? Está na hora de você olhar, por que a sua fé está vacilante agora, se já teve tantas marcas no seu coração da manifestação do poder de Deus. Eu lembro um casal que me procurou alguns anos atrás, ela com 40 anos, ele um pouco mais velho, ele já tinha passado por 2 ou 3 abortos espontâneos, e eles falaram assim: pastor, os médicos já falaram que não tem como, o nosso sonho era ter um filho. Os médicos falaram que não tem como, pela idade também já é mais difícil. Nós já tivemos essas 2 ou 3 gestações e não deu. Então, nós estamos aqui para fechar realmente esse ciclo. Né? E quando eu converso com aquele casal, eu pergunto assim: mas essa promessa veio de Deus ou veio dos homens? Você acha que a última palavra é de quem? É de Deus ou é desses médicos? Não, pastor, é de Deus. Falei: então, se vocês creem nisso, eu vou entrar na brecha junto com vocês, nós vamos orar. E vamos clamar por um milagre. A última palavra é de Deus. O impossível só é impossível até que Deus o faça. Queridos, Deus operou um milagre. Algo sobrenatural, e eu tive o privilégio de apresentar aquele bebê. Mas sabe, não é tanto pelo milagre, mas a experiência no momento de incredulidade ou de provação, onde a fé é fortalecida e Deus faz um milagre que ele não fica somente naquela dimensão daquele tempo, mas é um milagre que transborda, porque eu não tenho dúvida que esse filho vai crescer ouvindo: você é a resposta de um milagre. Então eu não sei qual que é a sua dúvida no seu coração nesta manhã. Mas eu quero te dizer que Deus, mesmo Deus que fez um grande milagre na vida de Abraão, ele está aqui, é o mesmo Deus que quer fazer um milagre na sua vida e no seu coração. E você precisa somente crer e obedecer. Porque a incredulidade, ela se vence pela obediência. A incredulidade, ela é vencida olhando para a promessa do Senhor. Para fechar ali no capítulo, no versículo 19, olha o que diz ali: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Queridos, uma fé obediente, uma fé que ela é obediente, ela não limita o poder de Deus. Será que você tem limitado o poder de Deus? Muitas pessoas colocam ali numa caixinha de presente e acham que o poder de Deus é aquela limitação humana. Mas uma fé obediente, ela não limita o poder de Deus. Para dar um passo de fé, Abraão precisou reafirmar no seu coração uma convicção: Deus é confiável. Sabe, dentro da nossa vida, na nossa limitação humana, tem muitas coisas que é impossível. E eu olho assim: isso é impossível. E eu sempre falo: isso é impossível até que Deus o faça. Era impossível fazer um cego enxergar, Jesus foi lá e fez. Era impossível ressuscitar alguém, Jesus foi lá e ressuscitou. Era impossível, Deus fez. Deus já desmistificou muitos impossíveis. Mas eu preciso crer no meu coração. E tem coisas que a minha limitação humana vai tentar me aprisionar. E tem momento que a incredulidade vai tentar tomar conta de mim. Mas eu preciso olhar para o poder de Deus. Deus é confiável. Muito interessante, eu estava conversando ali com o pastor Mateus e me veio à mente lá nas primeiras ecografias da Fernandinha. Que eles não tem como ver aquele pontinho, falava assim que é o tamanho de uma ervilinha, né? E aquele pontinho, tal. E de repente Deus vai formando cada detalhe, cada, sabe? E eu olhar 18 anos depois, ver minha filha aqui adorando ao Senhor. Sabe, é algo extraordinário. Deus é poderoso. Deus é poderoso. E aí tem pessoas que tentam falar assim: puxa, Deus criou um ser humano do nada. Mas ele não pode fazer isso aqui na minha empresa, ele não pode fazer isso no meu casamento, ele não pode fazer isso. Por quê? Não é pelo poder, pela falta de poder de Deus, porque não há limites para que o poder de Deus seja manifestado. Mas você precisa olhar para o teu coração e ver o que, que está passando aí. Não fique paralisado pela sua incapacidade, pela sua fraqueza. Somente creia que Deus é poderoso e é confiável. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz lá: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Você tem caminhado com essa certeza? Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Queridos, Abraão, ele poderia ter impedido de ver o poder de Deus se manifestando naquele momento com seu filho. Não que ele tenha o poder de limitar o poder de Deus, mas se ele não obedecesse, não teria o motivo para que o poder de Deus fosse manifestado. Tem momentos que nós precisamos dar passo de fé. Porque quando eu dou passo de fé, eu vejo Deus agindo e operando milagres. Deixa eu perguntar, quem estava aqui no ano de 2000? Levanta a mão. Uau! Pastor, dá uns 10, 15 pessoas só. Uau! Temos uma igreja nova, de 2000 para cá. Então, vocês que não estavam aqui em 2000 essa igreja teve que dar um passo de fé. Um passo de fé onde o poder de Deus se manifestou a partir de uma decisão. Nós estávamos ali na Gal Coutinho, nós tínhamos uma igreja que estava havendo ali dois cultos de manhã, dois à tarde, à noite, e gente saindo pelo ladrão. Ou nós vamos dar um passo de fé para continuar crescendo, ou o crescimento dessa igreja vai ser limitado. E aquela igreja com a visão e com o coração sensível ao agir de Deus, deu um passo de fé, onde nós compramos essa propriedade. E foi muito interessante porque foi uma manifestação incrível. Incrível. Eu era assim, eu tinha 4 ou 5 anos de convertido naquela data. Não, eu me converti em 97. 2003 anos de convertido. E eu vi algo extraordinário acontecer. Esse estacionamento aqui cheio de coisas vendendo no bazar. Um carro, um golzinho azul aqui. Pessoas envolvidas e Deus agindo, e cada mês que tinha que pagar aquela parcela, Deus agia, e Deus honrava, Deus abençoava, e era um poder de Deus sendo manifestado no passo de fé. Foi muito interessante, porque temos muitos relatos de pessoas que nessa época compraram a casa própria, porque viram a igreja dando um passo de fé, e falando assim, nós precisamos, nós podemos também como família dar um passo de fé. Mas imagine se a igreja não tivesse a visão, não tivesse aceitado o desafio lá em 2000. Talvez nós estaríamos lá na Gal Coutinho ainda, esperando o agir de Deus, o mover de Deus, que já estava disponível e que não ia acontecer porque nós não fizemos a nossa parte. Confiar no poder de Deus é você dar passos de fé, confiando e fruto de uma intimidade com Ele. Não é usar Deus como alguém que faz as minhas vontades, mas eu busco a direção dele, a convicção dele, na intimidade com o Senhor. E eu dou um passo de fé. A fé obediente, ela abre uma janela de oportunidade para ver Deus agindo no sobrenatural. E nós precisamos entender que crer é diferente de confiar. Eu vi uma história de um trapezista. Trapezista que estava atravessando em cima de uma corda, dois morros assim, uma altura grande. E aí perguntaram, vocês acreditam que esse trapezista pode passar? Acreditamos. E aí ele pegou e passou. E voltou. Você acredita agora que ele pode andar com um prato na mão? Acreditamos. Ele foi e voltou. Você acredita agora que ele pode andar com uma pessoa no colo? Acreditamos. E ele foi, passou e voltou. Então agora se vocês acreditam, quem aqui pode ir no colo dele para ele passar? Daí as pessoas, opa, aí não. Eu acredito enquanto é com outro, mas comigo... não. Com Deus é mais ou menos a mesma coisa. Tem pessoas que acreditam. Você fala assim, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mas a hora de dar um passo de fé, ah, eu não sei não, acho que Deus não vai fazer não. Eu acho que eu não vou confiar não. A fé que não limita o poder de Deus, nos faz andar por convicção e não por uma condição. Vou repetir. A fé que não limita o poder de Deus, nos faz andar por convicção e não por uma condição. Queridos, Deus pode todas as coisas. não tem um casamento sem solução, não tem uma enfermidade sem solução, não tem um relacionamento que não possa ser restaurado. Deus é poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. O que nós precisamos fazer é crer e confiar, crer e obedecer, porque é isso que vai gerar impacto na sua vida, na sua família, no seu ministério, no reino de Deus. Lá em Isaías 40, 12 diz lá: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Se o nosso Deus mediu as águas na concha da mão, você que foi para a praia e viu aquele marzão assim, imagine aquilo na concha da mão. Isso dá uma dimensão mínima do que é o poder de Deus, porque Ele é imensurável. Nós não conseguimos alcançar com a mente humana. Então, pare de ser incrédulo, pare de vacilar na fé. Somente confie e obedeça e avance. Pode fechar seus olhos. Não sei como que Deus falou teu coração com essa mensagem. De repente você está aqui nesta manhã e você ouviu falar do poder de Deus, do amor de Deus, em crer em Deus, mas você não entende ainda como que se acessa essa intimidade, como se acessa esse momento com o Senhor. Quando Jesus foi enviado ao mundo, em João 3,16, Ele vai trazer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez foi enviar Seu Filho para nos dar acesso ao Pai. Você vai ter acesso ao Senhor através de Cristo. Então, o que eu quero desafiar você, você que nunca tomou a decisão ao lado do Senhor Jesus, você está sendo desafiado hoje a tomar uma decisão que vai fazer você ter um acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Através de Cristo nós temos acesso ao Pai. Se você está aqui e nunca tomou a decisão, faça uma oração, você e o Espírito Santo de Deus aí, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero realmente mudar de vida, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma fé extraordinária. Eu reconheço, peço perdão, eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida em Tuas mãos para viver o extraordinário com o Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, orando, você que fez essa oração aqui, levante uma das suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração aqui nessa manhã, levante uma das suas mãos. Alguém está entregando a vida ao Senhor hoje. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor hoje? Não resista, levante a sua mão. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém aqui na minha esquerda? Quem aqui está entregando a vida ao Senhor? Graças a Deus, ali no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar. Graças a Deus. Louvado seja. Deus é tremendo. Queridos, nós precisamos também, eu quero colocar um desafio para você. Você decide avançar independente das provações? Ore você e o Senhor aí dizendo: sim, eu quero avançar. Eu quero sim experimentar essa fé extraordinária. Você decide confiar nas promessas de Deus? Você decide olhar para as promessas e caminhar com obediência? Você decide confiar no poder de Deus? Provações não nos paralisa. Promessa nos dá direção. Poder é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar de pé. Queria desafiar você que está tomando uma resolução com o Senhor, que você continue em oração aí, louvando, adorando e reafirmando esse desejo. Mas vocês que levantaram a mão, eu queria que vocês viessem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Quando você dá esse passo de fé, você vem e você fala assim: eu quero uma vida nova com o Senhor. Então, enquanto nós cantamos esse cântico, saia do seu lugar, você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Nós queremos orar, teremos conselheiros aqui que vão estar orando contigo. Eu vou terminar esse tempo orando também. Então, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Glória a Deus. Pode chegar lá atrás, isso. Tem alguém por aqui também? Sai do seu lugar. Pode vir. Glória a Deus. vai chegar. Deus está falando contigo. Chega aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Esteja em oração. Você que está aqui, se coloque diante do Pai. De repente você vai precisar tomar uma decisão hoje. Tem uma aprovação que está te paralisando. Coloque diante de Deus e fala: Deus, eu não quero que essa aprovação me paralise. Eu decido dar um passo de fé. Falta confiança no Senhor? Quero desafiar você a olhar para a promessa. Deus prometeu algo muito especial para você. De repente você precisa reafirmar o poder de Deus na sua vida, no seu coração. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por essas decisões que foram tomadas essa manhã. Eu coloco diante do Senhor. Confirma no coração dessas pessoas esse novo tempo de vida delas. Abençoe meus queridos que estão aqui nas suas casas, na internet, que também estão tomando uma decisão hoje. Que o Senhor realmente confirme no coração, que eles possam confirmar e continuar avançando, experimentando o sobrenatural do Senhor. Abençoa, Deus, todos os meus queridos que estão aqui, todas as decisões que foram tomadas nessa manhã, decisões de confiar no Senhor, de não limitar o poder do Senhor, de confiar na promessa, de, independente das provações, não ser paralisados pelo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós louvamos e adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?
Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego, meu mundo está seguro em tuas mãos, e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti.
Pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia.